Seja candidata. Encoraje uma mulher a se candidatar. Mais mulheres na política. Sem violência de gênero. A gente pode. O Brasil precisa. Justiça eleitoral. A justiça da democracia.
E quando o juiz apitar o fim de jogo, Fred Ring vai entrar em campo junto com os grandes nomes do futebol na mesa de debates do Canelada. Os melhores comentários sobre os principais jogos da rodada, só aqui na Jovem Pan.
Estamos começando o programa Opinião, os principais assuntos do dia com as visões, as opiniões de Adrilles Jorge e Fábio Piperno. Adrilles, muito boa tarde.
Boa tarde, senhor William Travassos. Boa tarde, Piperno.
Como muito vai? Boa tarde, Piperno.
Boa tarde, senhor.
Hoje,
o trânsito... Está esbaforido, Piperno?
Não, hoje foi? O trânsito estava muito... O trânsito estava parado na cidade de São Paulo. Piperno veio, agradeço o seu empenho, Piperno, em chegar aí para esse debate importante. O meu está desligado? O do Piperno. Piperno, liga o Adrilles, por favor, pode ligar o microfone do Piperno aqui?
Eu?
Enquanto a equipe técnica vai ligar, você, Adrilles.
O que eu faço? Cadê o microfone?
Jorge, eu quero te dizer uma coisa para os senhores. Programa de Opinião, hoje nós vamos falar sobre... O primeiro assunto é sobre o ex-governador Geraldo Alckmin, o ex-governador do estado de São Paulo, que anunciou há pouco pelas redes sociais que não faz mais parte do PSDB. Adrilles Jorge, nós sabemos... que Dória aparece nas pesquisas com 2, 3%. Você acredita que essa foi uma boa escolha do PSDB? Escolher Dória e fazer as prévias com Dória e Eduardo Leite, esquecer Alckmin?
Olha, o PSDB tem sistematicamente fazendo uma má escolha atrás de outra. Dória já traiu Alckmin em 2018, quando apoiava o candidato do PSDB e, eventualmente, mudou de ares quando ele percebeu que Bolsonaro seria eleito presidente do Brasil e, eventualmente, surfou na onda bolsonarista e foi eleito graças a Jair Messias Bolsonaro. Geraldo Alckmin, por sua vez, ficou a ver navios. Teve 4% dos votos somados do PSDB, reduziu a bancada do PSDB, reduziu os governos do PSDB, que se resume, não pode dizer que resume, ao governo do Estado, que, por sua vez, parece que vai se perder mais uma vez que João Dória, que tem minguado os 2% e uma rejeição gigantesca dentro e fora do seu Estado, para competir para a presidência da República e deixar o Estado de São Paulo à deriva. À deriva, não. Porque Tarcísio Gomes de Freitas parece que já foi ungido candidato pelo PL e vem aí. E agora, last but not least, vem agora Geraldo Alckmin colocando a sua alma à venda a Satanás, se unindo a Luiz Inácio Lula da Silva num jantar bancado. Bancado, sabe-se lá Deus.
Tem fila de
por
espera.
Por quem? Com fila de espera. As pessoas querem Adrilles. Ver esse encontro satânico entre Geraldo Alckmin, que achou que já disse que Lula era o maior ladrão do país,
Adrilles,
e Lula,
esse programa
comprou
não é
a alma do
um
PSDB.
Monólogo. As pessoas até falam que eu caço a sua voz e dou mais voz ao Piperno, o que não é verdade.
Não dá tempo.
Não dá tempo. Você estica demais, né, Piperno?
Ele é só com o metrô.
E aí as pessoas falam assim, não, aquele mediador, ele está do lado do Piperno, lado da esquerda. Piperno, primeiro, você é de esquerda?
Eu sou um moderado de esquerda, sim.
Um moderado de esquerda. Quer dizer que eu não estou ao seu lado.
Te apoia a Lula.
O início desse programa, nós tivemos um problema técnico com o microfone, por isso que o Adrilles falou um pouco mais. Mas o espaço é para você. Em relação... Não falou. Claro que você falou.
Falei um minutinho.
Em relação a essa saída agora...
Ele tem assim o DNA de Fidel Castro, gosta daqueles longos discursos, aqueles grandes monólogos.
Então, mas vamos falar
é uma espécie de Adrilles Castro.
Vamos falar da saída do Alckmin do PSDB. Você acha que realmente o Alckmin ficou magoado? Falou assim, poxa, eu não vou ficar mais aqui. Eles escolheram o Dória, o Eduardo Leite, me esqueceram. Ele estava se sentindo na geladeira?
Mas há muito tempo, né? Bom, Alckmin foi traído, né? Não existe...
Por quem?
Pelo seu ex-afiliado João Dória Júnior, que passou-lhe uma bela de uma rasteira. Essa que é a verdade, né? E assumiu o controle do partido, coisa que ele exerce hoje aqui no estado de São Paulo de forma bastante férrea, né? Então, veja, o que é o PSDB hoje? O PSDB hoje, William, me lembra um pouco aquela fase final do Partido Democrata Cristão lá da Itália, né? Logo depois da Operação Mãos Limpas, quando a Itália acabou, de certa forma, matando as suas duas das suas três principais forças políticas, a Democracia Cristã e o Partido Socialista de Bettino Craxi, os dois acabaram sendo implodidos a partir daquelas revelações. E o PSDB hoje é praticamente a mesma coisa. O que é o PSDB hoje? O PSDB hoje é praticamente uma federação de correntes irreconciliáveis. Então você tem, por exemplo, o PSDB do Bolsonaro, que é o PSDB de Aécio, de muita gente do sul do país, vários deputados do sul do país, esses votam com todas as pautas do presidente Bolsonaro. Você tem, por exemplo, o PSDB, esse de João Dória, né, que é cada vez menor, é o PSDB candidato a passar vexame em 2022, a ser, por exemplo, uma agremiação de votação na NICA em 2022, e é até por isso que eu acho que essa fatia pró-Dória vai acabar, de alguma forma, embarcando aí na carona do ex-juiz Sérgio Moro. E você tem um restinho de um PSDB social-democrata e tal, e que do Tasso Gereissati, por exemplo, presidente Fernando Henrique Cardoso, que esses tendem a, num segundo turno, apoiar Lula. E é exatamente com esses aí que Geraldo Alckmin pretende marchar, então, já nesse primeiro turno.
Vamos lá, Adrilles. Bom, a gente chegou, você adiantou a história do jantar, eu não vou chegar no jantar ainda.
Você primeiro não vai passar fome. Você está no aperitivo.
Você foi convidado, você vai pagar? Você
está no aperitivo. Não, convidaram 30 jornalistas, eu não estou na lista, não me chamaram.
A venda da alma ao
até
diabo.
Porque seria muito difícil para mim, porque eu lembrei daquele debate de 2006, onde o Alckmin atacava Lula, falava dos cinco ministros investigados e que a economia estava parada. E ele criticou de forma absurda Lula. E eu não consigo entender muito bem essa aproximação. E aí, o Adrilles, ainda mais o que me chamou a atenção foi imaginar Lula e Alckmin que confirmaram presença naquele evento da Força Sindical. Que ideologia política é essa?
Vamos
Você
lá.
Consegue me explicar?
Vamos lá. Tem duas hipóteses, né? A primeira, que é ficcional, que é lúdica, que é utópica, é de que Geraldo Alckmin teria vendido a alma ao diabo em nome da premissa e da perspectiva de poder de um candidato que está sendo ungido pelas pesquisas que tem vínculos com empresas de comunicação e resultados não muito bem transparentes, assim, que colocam Lula vencendo hoje, inclusive, no próprio primeiro turno. Então, o poder teria desconfigurado o caráter de um homem que já acusou Lula de corrupto na sua cara, nas eleições de 2006, em que foi derrotado. A outra, que eu acho que é mais realista, é a do conceito de teatro de tesouras. O PSDB e o PT sempre revezaram no poder porque são dois espectros da mesma esquerda. Uma socioliberal mais limpinha e a outra de macacão, representada pelo PT. E o próprio Fernando Henrique encampa esse princípio quando fala semana sim, semana não, que vai apoiar Lula no eventual segundo turno contra o Bolsonaro. Quando se fala em terceira via nessas eleições, na verdade, meu caro William, quem venceu a terceira via, o candidato de terceira via, foi Bolsonaro. Porque sempre se alimentou a política de campanha brasileira dentre PSDB e PT e outros partidos fisiológicos, do Centrão, do PMDB, que se aglutinavam em torno de um, ora em torno de outro, sem nenhum princípio de ideologia. E essa ideologia de uma esquerda social-democrata domina o país desde 1995, com a eleição do Fernando Henrique, passando por Lula, passando por Dilma Rousseff, e agora Alckmin sai orquestradamente do PSDB para eventualmente talvez se tornar vice de Lula. Dória é um candidato em que o próprio PSDB não acredita em rigorosamente nada, é um candidato que divide o partido, um candidato para perder, uma bucha de canhão de um homem que tem ojerizas dentro do próprio partido, tem oposição dentro do próprio partido e vai se transformar num cadáver político com certeza em 2022. E aí Alckmin pode ser a volta do PSDB ao centro do espectro político, mesmo que tenha saído do PSDB com o apoio do Fernando Henrique Cardoso. Aí sabe o que acontece?
Então,
todo o establishment corrupto volta a se unir em torno da dobradinha que simplesmente vai acontecer pela primeira vez. PSDB, PT na figura de Alckmin, que saiu do PSDB, mas vai voltar, eventualmente, sob o espectro, o manto da social-democracia de Fernando Henrique Cardoso, sem o lado liberal de João Dória. E aí, Ô, a Piper, oligarquia desse Estado.
Isso não é meio filme Tesouros, Matrix, essa outra realidade? Um PSDB do subcaminho?
Então por que é Alckmin volta nos braços?
Isso aí é uma obra, isso aí é uma obra ficcional.
É PSDB série B, é isso aí que a gente vai entender.
PSDB do B. Aí, teoria não,
das conspirações.
Porque, veja,
é real nesse
William,
caso.
Primeiro, em relação ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, é natural que no segundo turno, entre Lula e o bolso doido, ele acabe anunciando
apoio. Ele está em São Paulo, ele 4 horas, ele está aqui na Fiesp, vai vir falar com você.
Mas eu tenho mais o que fazer.
Você vai no jantar ou vai no encontro do bolsinho?
Não, eu não fui.
São 40 jornalistas. Deixa eu me tirar uma dúvida. São 40 jornalistas, sim, certo? Que foram credenciados para esse jantar. São 500 convidados. Sim. Mas tem uma fila de espera de 300 pessoas. Seu nome está na lista, você que é de esquerda?
Você foi convidado?
Você foi convidado?
Eu não fui convidado, eu não tenho prestígio para isso e também não sou eleitor em primeiro turno do ex-presidente Lula.
Será então, que você se atrasou hoje porque você se encontrou?
Você ficou magoado com o Ciro Gomes hoje. Teve um problema.
Eu fiquei.
Né?
Agora, calma, não, Ciro é daqui a pouco. Depois. É outra pauta, que é a Polícia Federal.
Você está ficando sem candidato.
Eu quero dizer para você que...
Aí ele falou que ia votar
uma acusação aí que realmente eu não compro, não. Mas primeiro que eu quero dizer o seguinte. Então, se um dia Bolsonaro já disse que deviam ter matado Fernando Henrique Cardoso, vocês querem que Fernando Henrique Cardoso no segundo turno apoie quem? Lula ou Bolsonaro? Tenha paciência. Agora, em relação, por exemplo, a uma possível aliança Lula-Alckmin, primeiro que isso não é a coisa mais esquisita do mundo, porque, por exemplo, o ministro da Casa Civil do atual governo, Ciro Nogueira, 2018, não faz tanto tempo assim, ele disse que Lula havia sido o maior presidente da história do Brasil e Bolsonaro, pasmem vocês, era um fascista.
Igual Rameira.
Chamou o presidente Bolsonaro de fascista.
Sim,
então,
Alckmin, vai com qualquer um.
Alckmin se aproximar de Lula, não é, e vice-versa, claro, não é algo tão espantoso assim, até porque, William, eu já falei sobre isso aqui. O PT, desde o início da redemocratização, ele sempre foi primeiro ou segundo. Ganhou 4 eleições. Nas 4,
assim como
tinha
PSDB também,
José Alencar como vice, um vice conservador. As 2 de Dilma, Michel Temer como vice, um conservador. Nas 4 que perderam, sempre vices de esquerda. Bisol, depois o Aloysio Mercadante, Leonel Brizola e por último, a Manuela Dávila. Então, Lula sabe muito bem que até para, digamos, fazer com que a sua imagem se torne mais simpática a setores conservadores da sociedade, ele tem que buscar um vice com esse perfil. E uma outra coisa, só para fechar. Vamos essas lá. Coisas no mundo, elas são muito normais.
Não,
por
não
exemplo,
é normal. Não, isso não é normal.
No último,
não vem com essa, não.
Deixa eu finalizar.
Eu brinco com você, xingo você e daqui a pouco
não,
a gente
não
vai...
Não é normal, não.
Entre tapas e beijos, você acha isso
normal, não? Quem é que deixou o governo alemão agora? Mônica, a Merkel.
Ah.
Então, quem era o homem forte do governo
Merkel?
Vou dizer,
por que não é normal?
O Scholz, que era da social-democrata, ou seja, era o partido conservador da Merkel, mais o partido social-democrata de Scholz. Essas coisas são normais.
Deixa eu te falar, por que não é normal? Em 2006, quando o Alckmin fez um ataque virulento, calma lá, por isso que eu vou chegar até hoje, quando ele fez um ataque virulento num debate à presidência com o Lula, chamando-o de corrupto, falando do Mensalão, ali havia indícios cabais de que Lula era o chefe do Mensalão. Hoje, há provas, a fartura
nenhuma
de provas que Lula foi o chefe do maior esquema de corrupção da história da
isso
República
é retórica
brasileira.
Da
Petrolão, direita. Mensalão, centenas de bilhões, condenado por 3 instâncias, isso, por uma dezena de juízes. Ou seja, Alckmin, se naquela época tinha uma suspeita, hoje ele tem certeza absoluta. Assim como isso. Nós garantimos a certeza absoluta que Alckmin traiu o seu caráter e a sua dignidade se unindo a um corrupto notório. Quanto ao Centrão, meu querido, o Centrão é fisiológico. Ele é o contrário do seu ídolo Che Guevara. Ai, Gobierno, sou a favor. Qualquer um, PP, PSDB, PMDB, o Centrão vai se aglutinar em torno do poder. Piper. Você tem que lidar com esses vigaristas para tentar governar o país. O Centrão vai estar
sendo do programa. Era do Clodovil tipo que falava assim, olha na lente da verdade.
Quem
era
é o
Clodovil que falava isso?
Lula é um candidato condenado.
Então faz o seguinte, mostra o Piperno, só o Piperno. Piperno, me responde uma coisa. O Mensalão existiu?
Claro que existiu.
O governo PT se envolveu no maior esquema de corrupção dos últimos anos do Brasil?
O maior
esquema?
Claro que tinha gente do PT envolvido. Ué.
Não era, a liderança não era do PT. O Lula, para você, ele deve ser absolvido de tudo? Ele não teve nenhum envolvimento nesse esquema de corrupção?
Eu quero dizer para você que não é que ele tem que ser absolvido
de tudo. Só o Piperno, gente.
Já não existem mais esses processos. Os processos acabaram.
Mas acabou por quê?
E tem mais uma coisa, hein? É muito fácil falar, porque foi condenado em não sei quantas instâncias. Uai, na última, que é a maior de todas, que é a que manda, não foi. Então, portanto, recuperou seus
direitos. Então, vamos lá. Na lente da verdade, Adriles Jorge.
Veja, existe um negócio chamado STF. Por quê? Porque isso é a Suprema Corte. Por que que existe a Suprema Corte? Ela tem o poder, ela tem a prerrogativa de corrigir condenações de cortes inferiores.
Que aí a gente está falando de processos administrativos, de erros administrativos que desconstruíram toda a Operação Lava Jato.
Vamos fazer uma outra pergunta.
Gente absolvida. Na verdade, eu vi um processo desconstruído.
Deixa eu perguntar.
Qual foi o período, por exemplo, desse país, do ponto de vista econômico e do progresso e de desenvolvimento, mais bem sucedido desde a redemocracia?
Então tá, lente da verdade, Piperno. Não fuge de nenhuma pergunta.
Ué, a que preço? A que preço de investimentos corretos, de decisões corretas e de gente competente no poder?
Ao preço do suborno e da compra de dezenas, centenas de deputados e de partidos políticos que desviaram dezenas de bilhões. A diferença pontual, Piperno, é que na primeira instância você examina e condena por provas. Na segunda instância você examina e condena por provas ratificadas. A terceira instância já são questões jurisdicionais. A quarta instância é uma questão que vem exatamente do exame da Constituição. Ou seja, as provas contra Lula são fartas, são cabais. Ele recebeu propinas, tinha até pedalinho, tinha cueca dele no sítio.
Nossa, o apartamento foi
exatamente visitado durante dezenas de vezes. A OAS, o cara da OAS falou, admitiu que vendeu o apartamento para Luiz Inácio Lula da Silva como propina por méritos, por favores recebidos por empreiteiras. Lula é um candidato condenado e solto por questiúnculas jurídicas e políticas e fisiológicas que tem, por interesse, fazer com que ele retorne a ser o centro catalisador que foi em sua gestão da corrupção que repousa na paz e na harmonia ficcional entre os poderes.
Em 30 segundos, muito rápido.
Okay.
A extrema-direita bolsolover, que é essa coisa nefasta que arrebenta o país, ela não tem nenhum outro, porque é o seguinte, não existe nada nesse governo, nenhuma ação desse governo que seja defensável.
Então, não existe um ato de corrupção nesse governo.
Eles precisam exatamente ficar toda hora recuando no tempo, falar, ah, lá teve corrupção, isso, aquilo e tal, porque eles não são defensáveis. No caso, por exemplo, do Mensalão, que teve muita gente condenada, inclusive o número 2 do PT na época, José Dirceu foi pra cadeia.
As pessoas foram pra cadeia, Piperno. Vacari foi pra cadeia. Zé Dirceu foi pra cadeia, Palocci foi pra cadeia. Era uma quadrilha armada que comandava o país, que foi inteira enjaulada. Pela justiça.
Eu não vi nenhuma arma apreendida.
Isso não é volta ao passado.
As pessoas
estão sendo corruptos, estão sendo soltos da cadeia para voltarem a ser políticos.
Não tinha arma no negócio.
É lógico que é um movimento do establishment corrupto que quer voltar com o PT para se locupletar e
não uma coisa do establishment corrupto, não.
Não tinha arma, mas tinha corrupção, tinha compra de pessoas,
gente que tem saudade de um país. Gente que tem saudade de um país que prosperou. Não é esse lixo que está aí agora, que está levando o país à bancarrota. Então, o país está indo à bancarrota.
A gente comendo,
a gente revirando lata de lixo para ver se encontra um osso com um pedacinho de carne. Lá, pelo amor de Deus.
Crescimento de consumo baseado em compra de deputado e partido empreiteiro.
Vocês ficam falando em cima do outro, o povo em casa vai reclamar depois aqui comigo e eu vou ter que ficar dando explicação e cobrando de vocês. Você já sabe. Melhora a temperatura, senão ele está muito agitado hoje. Olha, você falou na Dilma, inclusive a Dilma, ela fez um Twitter agora, né, se solidarizando com a situação do Ciro Gomes, o Lula. Rapaz, inclusive o Ciro Gomes colocou o seguinte, vamos para a Polícia Federal, tema Polícia Federal. A luta em favor do Estado de Direito tem que unir a todos os democratas. E aí ele publica. Ele vai retuitar a Dilma falando: minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato Ciro Gomes. Suas casas foram invadidas sem terem sido sequer intimados. Aí vem Lula, que também apoiou. Quero parabenizar Eu quero prestar minha solidariedade ao senador Cid Gomes e ao pré-candidato a presidente Ciro Gomes. Então, assim, essa união e o Ciro, ele faz um ataque, ele alega não ter relação com o caso e disse que o presidente Jair Bolsonaro transformou o Brasil no estado policial que se oculta sob falsa capa de legalidade. Adrilho Jorge.
Sim, senhor.
Bolsonaro está usando a Polícia Federal para atacar os seus concorrentes.
Quem
em 2022?
Usa instrumentos da justiça para prender inocentes é o Supremo Tribunal Federal que, por coincidência...
Mas você tem um problema com o Supremo que toda
foi
hora você
Supremo,
fala do
Supremo. O Tribunal Federal que, por coincidência ou não, soltou Lula, que é e continua a ser o chefe de Ciro Gomes. No auge do Mensalão, no auge do Petrolão, o Ciro Gomes foi ministro. O Ciro Gomes é igual o PSDB, é uma falsa oposição a Lula. Morde, mas no fim das contas assopra, pede um carguinho. Se eventualmente Lula fizer um segundo mandato, uma segunda presidência, vai voltar ao seio do lulopetismo e vai compor um governo que foi e foi condenado por corrupção. Quanto aos crimes eventuais, a pseudo-crimes, né, não sei se são reais ou não, de Ciro Gomes, isso tem que ser investigado. Não adianta atacar a Polícia Federal, porque ela vai atrás de gente do PSDB, do PT, de bolsonaristas. A Polícia Federal tem uma larga trajetória de não perseguir, mas ir atrás de malfeitores de todos os espectros, de todos os partidos. E aí vem o cara falar que vai ideologizar a Polícia Federal, porque a Polícia Federal tem narcos do PSDB, do bolsonarismo, do petista. Isso é besteira. Existe uma denúncia feita com base em algum tipo de indício e esse indício pode se transformar ou não em prova. O fato é, a família, a dinastia Gomes, domina o Ceará há décadas. Então, quando tem um domínio muito grande, a gente tem que investigar, porque político, como diz o Montesquieu, tem que ser trocado de tempos em tempos pelas mesmas razões que a gente troca as fraldas da criança. E os Gomes lá estão apodrecendo lá no Ceará, então. Há muito tempo e tem muita
essa
coisa a ser investigada.
Essa operação de hoje da PF, ela é contra os supostos desvios de recursos públicos nas obras do estádio Castelão, no Ceará. Então, a PF foi para a rua cumprir mandados de busca e apreensão que foram determinados pela justiça. Então, quando eu falo que o Bolsonaro está usando a Polícia Federal, eu também estou dizendo que o Bolsonaro está usando a Justiça, a Polícia Federal e todos os mecanismos de controle, as forças policiais do país contra aos seus adversários de 2022, é isso mesmo?
Primeiro que se a Justiça determinou isso, é óbvio que a Polícia Federal tem que cumprir. É assim que funciona no
então,
Estado de
Direito. Então não tem nada a ver com o Bolsonaro.
Eu creio que não, mas também a gente tem que entender que há exageros retóricos no momento aí de pré-campanha eleitoral. Se há alguma dúvida ou não, então vamos ver as investigações depois. É muito estranho, é um estádio que foi inaugurado. Aliás, o primeiro estádio inaugurado para a Copa de 14, esse estádio foi entregue ao público em dezembro de 2012, portanto, 9 anos atrás. Eu fico com o pé atrás em relação...
A justiça é lenta,
né?
Você
pois sabe. Pois é, muito lenta, principalmente em alguns casos. E a gente sabe também que o Brasil tem uma justiça, em certos momentos, seletiva. Não sei se esse é o caso. Em relação, por exemplo, à Polícia Federal, eu fico temendo muito, William, por delegados da Polícia Federal que cumprem algumas missões um pouco mais, digamos, hostis a quem está mandando hoje, e os exemplos são vários. Exemplos. O pessoal da polícia, a moça, enfim, a delegada da Polícia Federal, que tentou incluir o nome do Alan dos Santos entre os procurados da Interpol. O que, que aconteceu com ela? Caiu. O delegado da Polícia Federal...
Caiu, uma prisão completamente arbitrária,
ela não estava prendendo, ela não estava prendendo. Sim, ela estava cumprindo... uma, digamos, uma praxe, né? O sujeito está fora do país, foragido, então...
Foragido, não, ele não tem nenhuma denúncia formal contra ele, praticamente.
Tem sim, inclusive o STF já...
Não, mas o STF
quer dizer que denúncia do STF não conta. Olha só como a que ponto chegou.
Vamos trazer para o
segundo. O delegado da Polícia Federal, que investigava aqueles contrabandos de madeira lá na Amazônia, o que aconteceu com ele? Sumiu do mapa também, acabou sendo transferido lá para o raio que o parta. Hoje, por exemplo, a gente leu que Jair Renan, o 04, né? Ele foi intimado pela Polícia Federal.
Então, não tem perseguição, Bibiano. Você é a prova que não tem perseguição.
O que eu estou dizendo é o seguinte.
Você vai dizer que estão perseguindo o coitado do Ciro.
Não, ué, eu já estou temendo.
O filho do presidente está implicado
já com a estou denúncia, temendo, então por que vai ter perseguição do Ciro? Já estou temendo por esse delegado. Em relação ao Ciro, acabei de falar no princípio. A Polícia Federal, nessa ação de hoje, ela cumpriu uma determinação da Justiça. Se a Justiça mandou a Polícia Federal fazer uma batida e apreender objetos dos irmãos Gomes, a Polícia Federal foi lá cumprir uma determinação. Só isso.
Determinação aí, vamos lá, gente.
Calcada, o Ciro falou o seguinte, olha, provas
é completamente aberrante e calunioso, vou processar todos os envolvidos. Ok, bom, é claro que é uma investigação, ele não está condenado, é uma delação e o nome dele aparece nisso, ele fala, olha, até a própria pessoa falou que não me conhecia, então, mas apareceu o meu nome, e isso vem acontecendo. A pergunta que eu vou fazer agora é a seguinte, Adriles, nós não temos muita pirotecnia nessas operações que acontecem pelo Brasil e aí alguns grupos aproveitam para justamente manchar a imagem de alguém ou explorar politicamente isso. Eu estou falando dos dois lados, como tem o caso do Ciro, tem o caso também do filho do Bolsonaro, Jair Renan, que é intimado a depor na Polícia Federal por suposta vantagem naquelas reuniões com o governo federal. Então não tem essa jogada política de aproveita uma investigação e cria, joga,
tem pirotecnia, lenha na fogueira? Tem teatralização, tem isso tudo. Mas a questão não é para ter? Eu quero saber se há uma investigação contra Ciro Gomes, contra o filho do Bolsonaro, contra Lula, contra qualquer outro político. Eu acho que tem que dar plena publicidade e é dever da imprensa, primeiramente, dar plena vazão a esse tipo de publicidade para que se acompanhe se, eventualmente, um candidato, um político, um gestor pode ser culpado ou não de malversação de dinheiro público. A gente sabe que um gestor, o Ciro Gomes, que seja, o Lula, o Bolsonaro, não tem domínio de toda a máquina pública de um Estado, de uma prefeitura, de um governo, de um país, né? Mas, eventualmente, existem, sim, desvios dentro desses governos. E a gente precisa saber, e a gente precisa dar vazão, e é claro que algum grupo político pode se aproveitar de alguma coisa assim. Agora, algum grupo político pode se aproveitar de uma denúncia quando ela se concretiza como verdadeira, assim como foi concretizada como verdadeira, a grande corrupção do PT, que, por exemplo, o Piperno nega como negacionista que é até hoje.
A exploração política,
quanto
ela faz,
tempo, gente? Alguém me
ela
diz,
faz, obviamente, parte do jogo político. É claro, lógico, que se... se houver uma operação que possa causar incômodo ao meu rival, claro que os partidos contrários a ele vão fazer uso disso. Agora, eu acho que todo tipo de denúncia tem que ser muito bem investigado. Agora, gente, e por mais que eu seja eleitor de Ciro Gomes, ele não está acima da lei. O 04, ele também tem que explicar como é que ele consegue, sem ter emprego, nada, alugar aquela mega mansão de
Headline News
com mamãe que ganha 6
mil. Eu ia falar do Ciro, da metralhadora verbal.
O Ciro fala. Tudo tem que investigar. Outra. Agora, triste é você negar que o PT foi investigado.
Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Rodeio em Casa, nas palavras de Estela Jacinto.
Oi, eu sou a Estela Jacinto e um dos meus restaurantes preferidos é o Rodeio. Um restaurante que tem memória pra mim de infância e família junto. Esses dias eu pedi em casa e veio assim perfeito, maravilhoso, gerando as mesmas sensações de você estar no restaurante com a família, com amigos queridos, mas no aconchego de casa. O palmito que eu amo de paixão veio incrível, eu amei.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
emagrecer e vou parar de fumar. Vou mudar de casa, começar a correr. Vou mudar de emprego para sobreviver. Vou dormir mais cedo e trabalhar de manhã. Só não vou mudar na minha jovem pan.
Um ano que se vai, se o bobagem sim, fiquei com dó de mim. Mas curti muito o som, descobri como é bom ouvir a jovem pan.
Jovem Pan News.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, tudo bem com você? Estamos começando mais uma edição do Headline News, aquele resumo de notícias para você ficar muito bem informado. Seja bem-vindo você que nos acompanha pela Rádio Jovem Pan, também pelas plataformas digitais, tem YouTube, tem Panflix, ou então você que nos assiste pela TV por assinatura. É a Jovem Pan News fazendo muito sucesso em todo o Brasil. Hoje tem muita informação aqui no Headline, porque nesta quarta-feira segue a votação do segundo turno da PEC dos precatórios. Mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a apreciação dos destaques do texto teria um placar ainda maior. Vamos acionar nossa reportagem. A Catiúcia Sotomayor está ao vivo com a gente, diretamente de Brasília, e tem todas as informações acompanhando o movimento lá em Brasília. Boa tarde, Catiúcia.
Boa tarde, Daniel, e todo mundo que acompanha a gente aqui na Jovem Pan. Neste momento, no plenário, estão sendo analisados os destaques ao texto base para votação em separado de alguns artigos. Lembrando que a PEC altera a Constituição para estabelecer um novo regime de pagamento dos precatórios, que são aquelas dívidas que a União não tem mais como recorrer, porque já passaram por todos os trâmites na Justiça. Podem ser questões salariais, questões tributárias ou outras causas em que a União tenha sido a perdedora da casa, do caso. Com essa PEC aprovada, se abre um espaço de 106 bilhões de reais no teto de gastos do orçamento em 2022. Ontem, ela foi aprovada em primeiro turno no plenário da Câmara, com 327 votos a favor e 147 votos contra e uma abstenção. Depois da análise da votação desses destaques que está acontecendo neste momento, será votado, então, o segundo turno, que precisa de pelo menos 308 votos favoráveis. A gente reforça que, na semana passada, uma fatia da PEC foi promulgada, e o que garantiu o pagamento de R$ 400 para o Auxílio Brasil, como o governo queria, a partir de dezembro já. Hoje, mais cedo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, conversou com a imprensa e disse que a base aliada está coesa e firme e que o placar será ainda maior neste novo turno. Ele também disse que a Câmara cumpre os acordos e que foi mantido o Fundef fora do teto, mas o calendário trimestral continua, só que não tem mais data. E também, como não seria possível reverter para 2036 o fim do subteto, que eles decidiram manter em 2026, como está no texto do Senado. Sobre a votação do orçamento de 2022, um dos requisitos para que os parlamentares entrem em recesso na semana que vem, Lira também já disse que será votado na sessão, provavelmente de segunda-feira, do plenário do Congresso, pois ainda é preciso analisar os vetos presidenciais. E a gente volta a qualquer momento para falar sobre a PEC dos precatórios. Eu volto com você, Daniel.
É isso aí, retomada da análise das alterações da PEC dos precatórios. Então, os deputados estão analisando os destaques e depois eles seguem para a votação em segundo turno. Informações trazidas pela Catiúcia Sotomayor, a quem eu agradeço demais pela participação. Seguimos porque o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou a desfiliação do PSDB nesta tarde, depois de mais de 33 anos no partido. Vamos então chamar o nosso repórter, Vitor Moraes, está ao vivo e tem detalhes dessa notícia para a gente. Boa tarde, Vitor.
Oi, Daniel. Olha, isso mesmo, o ex-governador Geraldo Alckmin, eleito 4 vezes governador aqui do estado de São Paulo, anunciou hoje a sua desfiliação do PSDB. Ele é uma das figuras mais importantes da legenda, foi um dos criadores, para você ter uma ideia, ele foi a 7ª pessoa a assinar a ata de criação e trabalhou por mais de 33 anos no PSDB. Hoje, Alckmin escreveu no seu Twitter, abre aspas, é um novo tempo, um tempo de mudança. Nesses mais de 33 anos e meio de trajetória no PSDB, procurei dar o meu melhor, um soldado sempre pronto para combater o bom combate com entusiasmo e lealdade. Agora chegou a hora da despedida, hora de traçar um novo caminho, fecha aspas. A saída de Alckmin se deve, entre outras coisas, à filiação do vice-governador Rodrigo Garcia ao PSDB e, claro, a consolidação da sua candidatura ao governo do estado de São Paulo. Alckmin deve em breve comunicar os seus próprios passos. Um deles pode ser que ele vá para o PSD de Gilberto Kassab, né, que é um dos destinos prováveis, e outro é ser vice da chapa de Luiz Inácio Lula da Silva às eleições presidenciais do ano que vem. Inclusive, ele já tem um jantar confirmado com Lula no próximo domingo. Vai ser um jantar do grupo Prerrogativas, vai ser realizado no restaurante Figueira Rubaiá, aqui nos Jardins, em São Paulo, um jantar para mais de 500 convidados e que cada convite custou cerca de R$500, Daniel.
Pois é, um restaurante muito elegante. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo. Vitor Moraes, muito obrigado pelas informações. Seguimos, porque nesta manhã a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão contra Ciro Gomes, do PDT, ex-governador do Ceará e pré-candidato à presidência. A operação apura supostas irregularidades nas obras de ampliação da Arena Castelão, principal estádio do Ceará para a Copa do Mundo de 2014. O irmão de Ciro, Cid Gomes, do PDT, ex-governador do Ceará e atual senador, também foi alvo da operação. Segundo a PF, as fraudes ocorreram entre 2010 e 2013. A justiça quebrou sigilos bancário, fiscal e telefônico dos irmãos entre 2009 e 2014. Em uma rede social, Ciro classificou a ordem como abusiva e disse que o presidente Jair Bolsonaro transformou o Brasil em um estado policial. 4 horas e 36 minutos, um pedido coletivo de vista na CCJ do Senado adiou a análise do projeto que flexibiliza porte de armas a caçadores, atiradores e colecionadores. A matéria, que passou pela Câmara em 2019, é de autoria do governo e altera o Estatuto do Desarmamento. Atualmente, apenas militares, policiais e guardas prisionais podem utilizar o equipamento fora de casa. A posse, ao contrário, autoriza que a arma seja mantida em ambientes fechados como residências. Já o projeto de lei passa a garantir o porte aos CACs, que são os caçadores, atiradores e colecionadores registrados no Exército. O relator Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, ressaltou que a matéria visa disciplinar os decretos do presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe.
E as pessoas estão entendendo que aquele acervo que os atiradores têm, ele pode deixar municiada, os armamentos pesados preparados e sair armados pelas ruas. Não, ele precisa, por lei, separar a arma, separar o carregador e separar as munições. E pode somente portar uma arma curta de calibre permitido. Hoje, o decreto permite, no mínimo, 60 armas que um CAC pode ter. O projeto apresenta, no mínimo, 16. Então, se a gente permanece com os decretos, vai estar valendo ainda as pessoas comprarem, no mínimo, 60 armas.
Marcos Duval disse ainda que é necessário dar segurança jurídica e evitar possíveis decisões monocráticas do Supremo contra as armas. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, defende mais tempo para discutir essas mudanças.
Se nós tivermos a oportunidade de debater, mas vai voltar para a Câmara, não tem problema, é um tema que é preciso que tenha as digitais dos senadores e das senadoras. A gente precisa aprofundar, até porque a gente pode trazer um equilíbrio federativo da compreensão dos diversos estados, é para isso que a gente existe, enquanto casa revisora, de poder dar a nossa opinião sobre o tema.
Em meio às manifestações de senadores, o presidente da CCJ afirmou que gostaria de ter votado o projeto nesta quarta-feira. Davi Alcolumbre reitera que, apesar dos acordos, avisou que iria cumprir o pedido de vista coletivo.
Eu não tenho como impedir a regra regimental do pedido de vista. E eu já tenho na mesa, fora todas as emendas apresentadas, e eu tenho que cumprir respondendo o senador Roberto Paulo Rocha, que eu vou seguir o procedimento regimental, eu não tenho como devolver os requerimentos que foram apresentados sob pedido de vista.
Davi Alcolumbre acha possível voltar a analisar o projeto ainda nesse ano na Comissão de Constituição e Justiça. Em caso de alterações no Senado, essa matéria terá de voltar para análise da Câmara dos Deputados. Agora são 4 horas e 40 minutos, seguimos com mais destaques e informações, porque o Grupo Jovem Pan já tem as datas para os debates eleitorais de 2022. Acompanhe todas as informações na reportagem de Michael Mendes.
A Jovem Pan reuniu representantes dos pré-candidatos que vão concorrer à tão cobiçada e única cadeira do Palácio do Planalto em 2022. Esse é apenas o primeiro contato oficial para definir as regras do debate. No dia 9 de agosto de 2022, acontecerá o primeiro debate à presidência da República, promovido pela TV Jovem Pan News. Todos os candidatos terão o mesmo espaço de entrevistas nos principais jornais da casa. Se caso houver o segundo turno, o debate ficou marcado para o dia 11 de outubro. A Jovem Pan já fez o convite formal aos representantes dos partidos para as primeiras entrevistas com os candidatos, que serão exibidas no Jornal da Manhã. Também ficou definido no encontro as datas para os debates ao governo do Estado de São Paulo. O primeiro turno será no dia 23 de agosto e o segundo, se houver, no dia 18 de outubro. Os candidatos à presidência da República vão usar toda a estrutura do Grupo Jovem Pan de Comunicação. E vai ser aqui, no estúdio, que eles vão debater ideias e apresentar soluções para os principais problemas do país. Para o diretor-geral de jornalismo, Humberto Candil, o debate será democrático e aberto, sempre respeitando as regras do jogo e a lei eleitoral.
O objetivo da Jovem Pan é promover um debate que dê espaço para que os candidatos possam expor as suas ideias, que dê tempo para que os eleitores possam meditar sobre essas ideias e que seja um debate em um holofote forte, uma audiência forte. Então será um debate com uma audiência forte na TV, com uma audiência forte na rádio e na mídia digital também. Essa é a nossa contribuição para o debate político brasileiro.
Além dos debates, a Jovem Pan vai oferecer todas as plataformas de comunicação para que o candidato leve ao eleitor a melhor proposta. Eles também poderão participar de entrevistas, gravar podcasts e ainda usar um espaço no site jovempan.com.br para publicar artigos. Além da cobertura na TV, a Jovem Pan vai integrar a ampla e completa cobertura a nível nacional, pela rádio e também pela plataforma digital Panflix. O Grupo Jovem Pan assume o compromisso de promover o diálogo aberto entre os brasileiros, a análise crítica, e abre seu espaço para as mais diferentes opiniões e pontos de vista. Fundada em 1942, a Jovem Pan é sinônimo de credibilidade nacional.
4 horas e 43 minutos e a audiência do caso do menino Henry Borel continua nesta quarta-feira no Rio de Janeiro. Vamos acionar nossa reportagem porque o Rodrigo Viga acompanha todos os detalhes da terceira sessão de instrução desse julgamento. Não é mesmo, Viga? Quais são as novidades e as informações da sessão de hoje? Boa tarde.
Muito boa tarde para você, meu caro Daniel. Para o nosso ouvinte, internauta espectador da Jovem Pan, segundo dia, né, dessa etapa em que são ouvidas as testemunhas de defesa, ou seja, aquelas que falam em favor de doutor Jairinho e de Monique Medeiros. Esse segundo dia é reservado especificamente para aquelas pessoas que foram arroladas pela defesa da professora Monique Medeiros. Três pessoas já falaram, uma quarta está falando nesse momento, três pessoas antes da pausa para o horário do almoço, um delegado que foi arrolado. Foi o primeiro a falar nesta quarta-feira. Tivemos ainda uma ex-babá que disse que o relacionamento de Henry Borel com Monique Medeiros era excelente, muito bom. Uma parente também veio nesse mesmo sentido. E quem fala agora há pouco é o irmão, no caso o tio, do menino Henry Borel. E ele chegou a dizer, em um dado momento da oitiva, aqui no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, em que Monique Medeiros chegou a tentar o suicídio, a tentar contra a própria vida, tamanho abalo após a morte de Henri Borel. Diferentemente daquilo que se falou, que se viu após a morte da criança, aparentemente uma pessoa que manifestou pouco sofrimento com a morte do próprio filho, algo que chamou bastante a atenção. Mais uma vez, viu, Daniel, ouvintes, espectadores, internautas da Jovem Pan, um reencontro de Dr. Jairinho com Monique Medeiros aqui no Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Eles estão numa bancada destinada para os réus, ele num patamar de cima, ela num patamar mais abaixo, acompanhados e ladeados pelos respectivos advogados. Inicialmente, inclusive, os dois tinham a mesma defesa, mas no transcorrer das investigações, as defesas cindiram, né, se dividiram, e cada um agora tem o seu pool, seu grupo de advogados. Nós conversamos com a avó paterna do menino Henri Borel, Noemi Camargo, e ela demonstrou, é claro, muita tristeza e indignação com a morte do neto, mas principalmente com a atuação, a ação da mãe, no caso, a professora Monique Medeiros. Segundo a avó paterna, no caso, mãe do engenheiro Leniel Borel, a mãe tinha a obrigação de proteger, de blindar, sabia que o filho estava sendo, o neto, melhor dizendo, estava sendo agredido, maltratado, mas nada fez para preservar a vida da criança de apenas 4 anos de idade. Vamos ouvir aí um pouco aí o relato, o depoimento da avó paterna Noemi Camargo.
Eu fico revoltada, né? Porque ela, como mãe, sangue dela, ela tinha que proteger. Ela sabia que o menino estava sendo agredido, né? Ela tinha tudo nas mãos para evitar o que está acontecendo, o que aconteceu. Então, a gente quer que vá a júri popular.
Temos aí muitos parentes de Leniel e de Henri Borel, com faixas, camisas, cartazes, aguardando aí o desenrolar dessa investigação, desse processo que tramita aqui na Justiça do Rio de Janeiro. Lembrando que em outubro, viu, Daniel, começaram a ser ouvidas, foram ouvidas as testemunhas de acusação, aquelas que estavam apontando elementos contra Monique Medeiros e também contra Dr. Jairinho, ex-vereador do Rio de Janeiro. Ontem e hoje, dias reservados para as testemunhas de defesa de Monique Medeiros e Doutor Jairinho. Seriam ouvidas 28 pessoas, 8 foram interrogadas aqui nesta terça-feira e hoje mais 10 devem ser ouvidas pelo Tribunal do Júri. O total seria de 28 pessoas sendo ouvidas, mas muitas testemunhas acabaram sendo dispensadas. Lembrando que Dr. Jairim e Monique Medeiros não são ouvidos, não são interrogados, apenas acompanham aqui em loco no Tribunal do Júri o depoimento dessas testemunhas de defesa. Na próxima sexta-feira, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro entra em recesso e os trabalhos só serão retomados no ano que vem. Uma data para oitiva de Monique Medeiros e Dr. Jairim ainda vai ser programada pela Justiça Fluminense. Provavelmente, os dois devem ser levados ao Tribunal do Júri. Lembrando que eles estão presos desde abril deste ano. Ele no complexo de Bangu, na Zona Oeste da capital, e ela em uma unidade voltada para mulheres aqui do estado do Rio de Janeiro. E ambos já são réus na Justiça do Rio de Janeiro por homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com direito à tortura da vítima e sem dar direito de defesa à vítima, no caso, a criança, o menino Henri Borel, de apenas 4 anos de idade. Os trabalhos vão demorar bastante, só devem ser encerrados na noite desta quarta-feira. Na sexta-feira, nós teremos aí o recesso do Poder Judiciário, sendo esse julgamento retomado somente em 2022. Daniel.
Excelente. Agora, Viga, você tem acompanhado esse episódio triste da história do Rio de Janeiro e também do Brasil, desde o início. Você tem conversado com muitas pessoas, inclusive ontem trouxe o depoimento da advogada do pai do menino Henri Borel, que também é namorada dele. E muitos especialistas, inclusive entrevistados aqui pela Jovem Pan, reforçam a informação que ela trouxe à nossa audiência, que o desfecho deve ser uma penalidade bem severa para os dois. Poucas pessoas acreditam em um outro desfecho que não seja esse. Justamente nesse processo, você tem conversado com muitas pessoas, inclusive por aí, no intervalo da sessão, muitas vezes estudantes de direito, especialistas, acabam tecendo comentários e suas impressões. O que o pessoal comenta por aí? Deve ser isso mesmo? Uma penalidade bem severa para Jairinho e também para a mãe do menino?
Exatamente, Daniel. Deve ser no limite da lei. Não existe expectativa aqui de que os dois, ou um dos dois, venha a ser absolvido pela justiça, pelo tribunal do júri. O júri vai ser um júri popular que vai decidir se eles são culpados ou não. E aí vem a chamada dosimetria, o tamanho da pena. E a expectativa é justamente essa que você citou, com base aí no que disseram especialistas à Jovem Pan. Uma pena alta, uma pena severa. Eles são réus por crimes pesados, homicídio triplamente qualificado, por motivo torpe, com direito à tortura e sem direito de defesa da vítima. Inclusive, fica sempre aquela impressão, depois da cisão da defesa, né? Agora, cada réu tem o seu grupo de advogados, a sua banca de advogados, Jairinho e Monique Medeiros, fica a impressão que em um dado momento eles vão entrar em rota de colisão para, se não, salvar a pele de Monique e de Jairinho, pelo menos minimizar essa pena que parece ser inevitável. A gente fica só na expectativa da chamada dosimetria. Qual vai ser o tamanho dessa pena? Mas, pelos elementos técnicos, pelas investigações feitas por polícia, por Ministério Público, tudo leva a crer, pelo menos essa é uma tendência que a gente apura aqui nos corredores do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, que os dois serão condenados. Agora, o tamanho da pena é que vai ser discutida, mas muito provavelmente perto do limite, perto do teto que prevê a justiça, o Código Penal Brasileiro, viu, Daniel?
Informações da nova audiência de instrução no caso do menino Henri Borel com o nosso repórter Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Obrigado pelas informações e bom trabalho. 4:51, seguimos com mais notícias e informações porque o presidente Jair Bolsonaro tem teste negativo para a Covid e confirma a presença em posse de Mendonça. Quem tem todos os detalhes é a repórter Luciana Verdolim.
Olha, o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença amanhã na posse do ministro André Mendonça no Supremo Tribunal Federal. A posse está prevista para as 16:00. Como não tomou a vacina contra a Covid, o presidente Jair Bolsonaro teve que fazer um novo teste PCR. O resultado negativo foi encaminhado aqui pelo Serviço Médico da Presidência da República, lá para o Supremo Tribunal Federal. Pelas regras do Supremo, só tem acesso ao plenário quem estiver totalmente imunizado. Para isso, é preciso comprovar a vacinação. Quando não houver, como o presidente Jair Bolsonaro, o comprovante de vacinação, quem se negar a tomar a vacina precisa apresentar um teste PCR negativo.
E o ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, informou nesta quarta-feira que o controle do comprovante de vacinação contra a Covid de viajantes que quiserem entrar no Brasil deve ser feito pelas companhias aéreas no momento do embarque. Barroso é o relator de uma ação no Supremo que discute a exigência do passaporte da vacina. No último dia 11, o ministro determinou a exigência. O governo federal ainda não publicou a portaria com as regras. Paralelamente, o plenário virtual do STF começou a julgar hoje se mantém a decisão de Barroso. O julgamento deve terminar amanhã à noite. 4:53, a China retomou a importação de carne bovina brasileira. A suspensão estava em vigor desde o início de setembro, após a confirmação de 2 casos de vaca louca. Todos os detalhes a partir de agora com Paola Cuenca.
A partir de hoje, os frigoríficos brasileiros poderão voltar a receber a certificação do Ministério da Agricultura para exportar carne bovina para a China. Depois de quase 4 meses de suspensão das compras de carne bovina pelo país asiático, nesta quarta-feira, o governo brasileiro foi informado pela Administração Geral de Aduanas da China que a autossuspensão, feita pelo próprio governo brasileiro, agora tem o aval da China para ser encerrado. É que no início de setembro, o governo brasileiro, obedecendo regras do contrato estabelecido com a China, fez a autossuspensão dos envios de carne bovina para o país asiático por conta da detecção de 2 casos atípicos da doença do mal da vaca louca em animais que estavam nos estados do Mato Grosso e de Minas Gerais. Por se tratar de casos atípicos da doença do mal da vaca louca, a própria Organização Internacional de Saúde Animal reconheceu dias depois que esses estados reconhecidos das doenças não trariam nenhum tipo de risco nem para a saúde humana e nem animal. Mesmo assim, a China passou semanas ainda solicitando informações e análises técnicas ao governo brasileiro antes de decidir retomar as compras de carne bovina. De acordo com a Abrafrigo, a Associação Brasileira de Frigoríficos, somente no mês de novembro, o impacto causado por não haver o envio de carne bovina para a China foi de redução de 47% nas exportações desse produto, se for comparado com o que já havia sido exportado em novembro do ano passado. Com essa retomada, agora o setor agropecuário deve voltar a colocar essas exportações para a China, que é o maior comprador de carne bovina do Brasil. De acordo com o secretário de Comércio e Relação Internacional do Ministério da Agricultura, Orlando Ribeiro, esses impactos sofridos nos últimos meses pela queda nas exportações de carne bovina não deve trazer impactos grandes negativos para a soma geral das exportações brasileiras de carne bovina no acumulado do ano de 2021. De Brasília, Paola Cuenca.
4:55, destaque internacional. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobrevoou de helicóptero e caminhou pela cidade de Manfield, no Kentucky, atingida por tornados no último fim de semana. A tragédia atingiu mais de 7 estados e deixou milhares de pessoas desabrigadas e, até agora, 88 mortos. 4:56, seguimos com mais informações, porque São Paulo enfrenta uma nova epidemia de gripe. Uma variante resistente à vacina preocupa as autoridades. Acompanhe agora com Beatriz Manfredini.
Olha, a Prefeitura de São Paulo está se preparando para evitar, né, o aumento de casos de gripe aqui na capital. Desde o início da semana, a Prefeitura diz que começou a fazer testes rápidos de Covid-19 em quem aparece em uma unidade de saúde com sintomas gripais. Isso justamente para diferenciar essas pessoas que podem ter Covid das pessoas que estão com gripe comum, com influenza. A Prefeitura disse que no mês de novembro foram registrados 55.700 casos de gripe aqui na cidade de São Paulo. Já neste mês de dezembro, até ontem, dia 14, já foram 46 mil registros. Portanto, a gente pode perceber uma tendência aí de aumento nesses casos de gripe. Apesar disso, a Secretaria Municipal de Saúde diz que não dá para cravar, não dá para bater o martelo de que todos esses 46 mil casos são mesmo de gripe e influenza. Isso porque essas pessoas não foram testadas para qual tipo de gripe elas têm, e sim foi só um teste para se excluir a Covid-19. Apesar disso, tanto as autoridades da Prefeitura, da gestão Ricardo Nunes, quanto especialistas, autoridades médicas, estão preocupados com essa nova onda de gripe aqui na cidade de São Paulo.
É isso aí, muito obrigado pelas informações, Beatriz Manfredini. Na sequência, tem o 3 em 1 imperdível. Tchau, tchau.
A referência...
Hoje, o jogo de volta da decisão da Copa do Brasil. Às 9:30 da noite, a bola rola e a Jovem Pan entra em campo com sua tradição, história e opinião para transmitir o último jogo da temporada.
Limpou, bateu, golaço!
Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, em AM e FM, no rádio e no canal de esportes da Jovem Pan no YouTube. O Galo tem a vantagem de ter vencido na ida no Mineirão por 4-0. O Furacão tenta um milagre e uma remontada histórica. As emoções desse jogo você acompanha hoje e depois do apito final. A análise completa da partida e toda a repercussão do título você acompanha no Canelada, aqui na Jovem Pan News.
Nós do Rufinos estamos com muitas saudades e de braços abertos para receber todos vocês. Tomamos todas as medidas de segurança com muito carinho e alegria. Tudo para que você possa desfrutar do imperdível peixe ao forno, da deliciosa tamarutaca húngara, o tradicional risoto de camarões e muito mais. Rufinos Restaurante, 3074-8800 e 3074-8807. Rua Doutor Mário Ferraz, 377, Itaim Bibi.
Já se informou sobre a segurança, a checagem e a transparência das nossas eleições? Eu sou Djamila Ribeiro, professora, e convido você a conhecer 3 fatos sobre o voto na urna eletrônica. Fato 1. A urna eletrônica é segura. Ela não é conectada à internet ou a qualquer outra rede, e isso impede a invasão de hackers. Além disso, nossa urna possui mais de 30 barreiras de segurança. Fato 2. A urna eletrônica é auditável. Pelo boletim de urna, você pode conferir quantos votos cada candidato ou candidato recebeu. recebeu na sessão eleitoral. Qualquer pessoa pode fazer sua própria checagem sem violar o sigilo do voto. Fato 3. O voto eletrônico tem transparência. Todo ano, a Justiça Eleitoral convida instituições como a Polícia Federal, universidades, partidos políticos e especialistas em segurança digital para comprovar a segurança do voto em testes públicos. Urna eletrônica. É segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Djamila Ribeiro não recebeu cachê.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis.